Pastor Eliezer está conosco, nosso missionário, trabalhando já com os povos não alcançados há mais de 13 anos, envolvido em missões uma vida toda, e está aqui hoje para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito através da sua vida e da sua caminhada. Vamos orar por ele? Feche seus olhos. Pai, te louvo pela vida do pastor Eliezer e peço que o Senhor derrame da tua graça sobre ele, Pai. E aquela mensagem que o Senhor colocou no coração dele, que ele possa ser instrumento nas tuas mãos para abençoar a tua igreja, para realmente derramar sobre nós aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, Pai. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Obrigado. Falei de manhã, né, que esse microfone ainda não me acostumei direito. Eu me sinto meio Justin Bieber quando uso ele, né? Mas é melhor do que o outro, porque pelo menos vocês não veem quando eu estou tremendo. Gente, é um prazer, um privilégio estar aqui. Agradeço a amada igreja por continuar investindo na minha vida, no meu ministério, trabalhando aí entre povos não alcançados. E sou grato porque essa igreja tem caminhado com a gente, uma igreja que tem visão missionária e tem investido através da nossa vida nesses ministérios. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando, dirigindo a vida dos pastores e de toda a liderança da igreja. Eu quero passar rapidamente falar um pouquinho de uma nova organização. Pode colocar, por favor, o primeiro. Isso. Nesse último ano, Deus colocou no meu coração um grande desafio, que é a abertura de uma nova organização missionária, uma agência missionária chamada A Tarefa. E pode passar para o próximo, por favor? A nossa missão é cumprir a última tarefa dada por Jesus à sua igreja, de ir pregar o Evangelho, né, de fazer discípulos até os confins da terra. E hoje ainda existem 42% da população mundial que não conhece Jesus. 3,4 bilhões de pessoas que não conhecem a Jesus, não têm acesso ao Evangelho. E a nossa ideia é justamente alcançá-los. E como que a gente quer fazer isso? Existem em muitos desses povos pequeninas igrejas espalhadas, igrejas cercadas por inúmeros desafios, e nós queremos servir essas pequenas igrejas, nutrindo-as, investindo nelas para que elas possam crescer, e através desse crescimento sadio, ela multiplicar, plantando outras igrejas ao seu redor, e também alcançando outros povos não alcançados ao seu redor. Então essa é a nossa visão, e eu quero convidar você a vir com a gente nesse desafio. Vir com a gente, em primeiro lugar, orando por nós, porque o desafio é muito grande. Daqui a algumas semanas eu estarei ali no sul da Ásia, visitando alguns países, justamente em regiões onde não tem trabalho missionário nenhum. Nós precisamos das suas orações. Precisamos também de investimento, porque sem investimento a gente não consegue cumprir a missão. Então precisamos de parceiros, pessoas que possam investir no trabalho missionário para que a gente possa cumprir a última tarefa. E precisamos de missionários. Precisamos de pessoas. Quem sabe Deus vai colocar no coração de algumas pessoas aqui vir com a gente até alguns desses lugares aí pelo mundo inteiro para que nós possamos multiplicar a igreja, prover acesso àqueles que ainda não conhecem e cumprir a última tarefa. Amém? Pouca gente fala amém porque a pessoa fala assim, eu não vou falar amém não, vai que Deus me chama, né? Amém? Ah, agora sim, ó. Como todo mundo respondeu amém, vocês pegam a ficha lá no final, tá? Recrutamento missionário. Eu estou com o stand ali no fundo, se você quiser mais informações. Aliás, temos pessoas da tarefa aqui, obreiros. Quem está aqui, fica de pé, por favor, rapidamente. Tem alguns perdidos. Ah, ali, a Jandaia, a Mari, o pastor Silvani, está no nosso conselho. E tem outras pessoas que não estão aqui presentes agora, mas que fazem parte também da igreja. E vocês são muito bem-vindos de conversar com eles no final do culto. E a minha linda esposa, que está aqui, fiquem de pé, Lida. Não posso deixar de, né? Está aqui também, junto com a gente. E a outra coisa, pode passar, por favor, para o próximo? Esses são os nossos contatos. Tá? Pode passar mais um. Hoje também é o lançamento do meu livro. Eu tenho feito o lançamento nesse último mês. E esse livro eu escrevi por causa de uma necessidade. Eu tenho visto muitos jovens entrando em crise de fé ao entrar na universidade, ou mesmo já no ensino médio, e com várias questões que eu trato nesse livro. Questões como, por exemplo, por que o cristianismo é verdade e não o islã ou o hinduísmo? Por que o Deus de vocês é o verdadeiro e não os dos outros? E esse livro a gente trata, por exemplo, se Deus existe, por que existe tanto mal na Terra? Ou por que eu devo confiar na Bíblia? Será que a Bíblia não foi alterada, né, com o tempo? Vocês já devem ter visto muitas dessas questões. Eu trato todas elas dentro desse livro, só que de uma maneira romanceada. Ele é uma história de um jovem ateu que vai ter uma aventura na sua vida, não vou contar a história, você vai ter que ler, aonde ele vai sendo confrontado ali, ele vai tendo diálogos sobre essas questões, e então ele vai ter algumas dessas respostas. Então ele é para você jovem, para você universitário, você que se sente jovem, você que é pai de jovem, mãe de jovem, te convido a ler e está aí também investindo na vida de pessoas que precisam ler esse livro. Amém! Obrigado, irmã. Olha, ganhou um de presente. Vai ali depois, eu te dou um, viu? Olha, mas ganha mais outro. Eu te dou um ali no final. Obrigado, que Deus abençoe. Nossa, melhor propaganda, né? Queridos, abram suas Bíblias, por favor, em Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Versículos 1 em diante. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrando novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Esse texto conta essa história desses amigos, desses 4 homens, que levaram, né, esse paralítico até Jesus. Eu quero pensar um pouquinho, refletir um pouco sobre essa história e o que nós podemos aprender sobre missões e a nossa missão de forma pessoal, pensando nessa realidade dos paralíticos espirituais. Olha só, na época de Jesus, no seu ministério, muitos doentes, enfermos, muitas pessoas afligidas por espíritos demoníacos vinham até Jesus pedindo para Jesus que fossem curados. Temos várias histórias na Bíblia mostrando isso. Tem um momento, por exemplo, do cego Bartimeu. Jesus está passando e o cego Bartimeu, ele começa a gritar, ele sabe que Jesus está ali, ele começa a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus vem e o cura. Tem leprosos, por exemplo, que entram na cidade, colocando a sua vida em risco, porque eles poderiam ser apedrejados, e vêm até Jesus e pedem também que o curassem, e os curassem, e Jesus os cura. Jesus curou muitas pessoas, cegos, surdos, mudos, pessoas diversas, em vários lugares, porque eles iam até Jesus. Mas, e os paralíticos? Os Os paralíticos não podiam andar. O paralítico não podia ir até Jesus por conta própria. O paralítico, naquela época, não tinha cadeira de rodas, não tinha nem Uber. Tudo tinha que ser a pé. Como é que ele ia fazer? Se ninguém se importasse com o paralítico, ao ponto de ir até o paralítico e trazê-lo até Jesus, ele não teria como ser curado. Alguém precisava crer pelo paralítico. Alguém precisava agir em prol do paralítico para que ele pudesse ser trazido até Jesus e então ser curado. Como o paralítico ali, hoje no mundo, existem inúmeros paralíticos espirituais. Pessoas que não têm como vir para Jesus, ou não virão, porque estão paralisados de diversas formas. Existem muitas pessoas no mundo que não vão entrar na igreja. Muitos doentes, enfermos espirituais vão, e eles entram, e eles vêm até nós, mas muitos não virão. Nós precisamos sair do nosso lugar e ir ao encontro deles para trazê-los até Jesus. E eu quero destacar alguns paralíticos, alguns tipos, algumas categorias de paralisia espiritual. Tem várias, a gente poderia falar de várias delas, mas eu só quero destacar algumas. E a primeira são os paralíticos feridos. Eles não eram paralíticos, mas se tornaram paralíticos. Alguma coisa aconteceu na sua vida, na sua história, e eles estão longe de Deus. Ao fazer evangelismo nas ruas, nos contextos dos marginalizados, não é incomum. Na verdade, é muito comum você encontrar moradores de rua, dependentes químicos, prostitutas, travestis, que eram frequentadores de igrejas, alguns deles são filhos de membros, e alguns deles sabem músicas da igreja. Quantas vezes eu já, conversando com moradores de rua, eles cantavam hinos, chorando, lembrando da época que iam na igreja. Mas algo aconteceu, e essa pessoa saiu e nunca mais voltou. Se nós não formos atrás deles, eles não virão. Imagina só os quatro amigos olhando para o paralítico na cama e dizendo: você precisa ir até Jesus. A resposta para o seu problema é Jesus. E aí o paralítico olhando para ele: está, e como que eu vou? Nós precisamos agir em levá-los e ajudá-los. Por isso existem inúmeras pessoas no mundo quebradas, machucadas, que precisam de nós para irmos até eles e trazê-los até Cristo. Outra categoria são os paralíticos sociais, inúmeros problemas na nossa sociedade que têm gerado paralíticos. E esses paralíticos, eles são muitas vezes, ainda que nem sempre, mas muitas vezes, são forçados a entrar numa vida de escravidão. Escravidão do crime, escravidão das drogas, escravidão da prostituição e inúmeras escravidões, onde a pessoa, muitas vezes, por causa de uma coação, ela é forçada a entrar numa prática do crime, ou por causa da sobrevivência, ou por causa de abusos e um contexto violento, a pessoa é forçada a entrar numa vida de prostituição. Inúmeras são as situações onde a pessoa ela é forçada a entrar numa situação onde ela não consegue mais sair, e ela está lá. Ela está aqui, ao nosso redor. E elas não têm como vir, ela está presa. Nós precisamos ir até elas e trazê-las até Jesus. Jesus falou: o Espírito do Senhor veio sobre mim, pelo que me ungiu para libertar os cativos. E nós somos enviados ao mundo para libertar os cativos. Os cativos de Satanás, que têm aprisionado as pessoas de diversas maneiras ao nosso redor. Esses paralíticos espirituais, eles não conseguem vir até nós. Nós é que precisamos ir até eles. Nós precisamos criar meios, estruturas, de maneira a ajudá-los a vir até Cristo. E nisso, a igreja pode criar estruturas sociais, estruturas de resgate, estruturas de apoio. Há inúmeras dessas questões e problemas que a sociedade oferece. É como os quatro amigos que criaram uma maca para colocar o paralítico em cima. Nós precisamos desenvolver as nossas macas nesse tempo para colocar os paralíticos de maneira que eles possam vir até Jesus. Mas a categoria de paralíticos espirituais que eu quero dar mais ênfase hoje são a dos não alcançados. Porque esses paralíticos que eu falei até agora, esses paralíticos espirituais, eles têm acesso a você, a mim. Eles estão aqui. Você pode ir lá. Mas e os povos não alcançados? Eles não têm acesso. Eu tenho andado em lugares onde a maioria das pessoas que moram nesses países vão viver a sua vida inteira e morrer sem nunca ter conhecido um cristão. Não tem igreja lá, não tem Bíblia lá. Muitos desses lugares, eu perguntando, você conhece Jesus? A pessoa olha para mim e pergunta, ele mora por aqui? Uma vez, numa região, eu perguntei para um hindu, falei, você conhece Jesus? Ele falou, ah, eu conheço. Eu falei, opa, quem é? É um dos deuses dos cristãos. Quais são os outros deuses? Ah, vocês têm Maria e tem o Papai Noel. Aí eu, e o que você sabe sobre Jesus? Nada. Povos não alcançados. E para isso nós precisamos romper aquilo que nos impede de ir ao encontro deles. Como eu falei, são 42% dos povos hoje no mundo. Alguém precisa atravessar os desertos do Saara para falar a eles. Alguém precisa subir as montanhas do Himalaia para alcançá-los. Alguém precisa entrar nos centros urbanos superpopulosos da Índia para alcançá-los. Navegar pelas milhares de ilhas no arquipélago da Indonésia para alcançar os povos que estão lá. Inclusive o governo da Indonésia nem sabe a população daqueles que vivem em estilo tribal no meio das suas florestas. Alguém precisa ir até estes para que eles possam vir até Jesus, levar o Evangelho. Mas o que pode nos levar a fazer isso? Por que nós não vamos? Por que nós sabemos, mas mesmo assim nós não vamos? Por que esses quatro amigos, e eu creio que eles eram quatro amigos, não eram servos do homem, porque inclusive Jesus, quando vê os quatro amigos descendo, ele olha a fé deles, a fé dos amigos. Esses quatro amigos, eles amavam aquele homem. E eles foram motivados por isso, ao trazer aquele homem. Mas quais são essas motivações que eu penso, tá? Não está no texto, mas eu entendo que são algumas dessas motivações que levaram os quatro amigos a trazer o paralítico até Jesus. A primeira motivação que eu vejo, e eu penso que eles foram movidos, foi pelo assombro. O assombro do Senhor. No capítulo 1 de Marcos, você vai ver que Jesus entrou em Cafarnaum, a mesma cidade onde isso daqui acontece, no capítulo 2. E Jesus entra em Cafarnaum, ele vai pregar na sinagoga e ele está pregando, um homem se levanta, questiona ele, um homem qualquer no meio da sinagoga, Jesus sabe que é um endemoniado, ele repreende o demônio, o homem cai, ele expulsa os demônios e o povo fica daquele jeito assustado. Que é isso? É uma nova doutrina? Que homem é esse? Que autoridade é essa? E eles ficam assustados. Tanto é que logo depois há uma multidão de pessoas enfermas que é trazida até Jesus e Jesus cura muitos deles. Jesus sai dali e vai por toda a região evangelizando, pregando o evangelho e curando os enfermos. Você consegue imaginar o assombro de você ver algo assim? O mesmo assombro que os discípulos tiveram no barquinho, quando no meio da tempestade, Jesus é levantado, ele olha para o vento, olha para o mar e ele diz, cala-te, aquieta-te. E o vento para de soprar na mesma hora, o mar se acalma. Os discípulos olham um para o outro, e eles se perguntam, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Esse assombro da presença de Deus, que não nos permite guardá-lo só para nós mesmos. É esse assombro da presença de Deus que nos faz querer ir àqueles que ainda não experimentaram, falando assim, meus irmãos, meus queridos, tem um banquete de Deus, você precisa experimentar isso. É isso que nós precisamos sentir, ser motivados quando saímos desse culto, porque nós temos um banquete todos os domingos nas nossas igrejas e ao nosso redor tem pessoas morrendo de fome espiritual. Nós precisamos ir até eles dizendo, você não conhece Deus, ah, se você conhecesse Jesus, o que Ele pode fazer na tua vida? Vem comigo, eu preciso levar você para lá, porque o que eu experimentei você também pode. o assombro da presença de Deus não nos permite ficar do jeito em que estávamos. Mas a outra motivação, que é a percepção da ausência da glória de Deus. A glória de Deus é um tema muito profundo na teologia, mas para resumir de uma forma muito simples, quando nós vemos lá em Gênesis, Deus criando todas as coisas, viu Deus que era bom. Há algo de bom na natureza, há algo de belo na natureza. E esse bom que existe é a glória de Deus sendo refletida em toda a natureza, em todo o mundo. Quando Deus cria o ser humano e viu Deus que era muito bom. A luz da presença de Deus e da glória de Deus. Mas em Gênesis 3, o pecado entra na nossa história e aquilo que era muito bom deixou de ser tão bom assim. E aí nós temos o pecado, nós temos o mal, nós temos as guerras, nós temos a corrupção, nós temos tantas e tantas expressões do mal que a Bíblia chama de trevas. E a trevas é falta de luz. Quando nós percebemos a falta da luz, nós percebemos a falta da glória de Deus. E como é que eu trago resposta para aquilo que é a falta da glória de Deus? Eu preciso trazer a glória de Deus. É só a luz que afasta as trevas. Por isso, esse mundo quebrado, esse mundo em falha, em falta, ele não reflete mais aquilo que é belo de Deus, e por isso só tem um jeito de eu solucionar o problema do mundo, que é trazê-lo até Jesus. Por isso esses homens, eles vêm, tem algo quebrado, eu preciso trazer até Jesus, e Jesus vai consertar. Jesus vai trazer a sua glória sobre a vida desse homem. Quando nós vemos as pessoas ao nosso redor vivendo vidas de sofrimento, vidas longe de Deus, acreditando em mentiras, sendo escravizadas de tantas formas, nós precisamos ver a ausência, perceber as trevas lá e falar para elas da luz, proclamar a luz de Deus. Jesus falou: vocês são luz do mundo, sal da terra e luz do mundo, levar a glória de Deus para aqueles que não o conhecem. A outra motivação, as outras duas motivações que eu vejo no coração desses, é o amor e a fé. O amor, porque eles não levariam um homem até Jesus se eles não amassem aquele homem. É o amor que nos move. E você sabe, seu filho está doente, tem alguma coisa acontecendo, se é de madrugada, você para tudo, você vai e ajuda. Se tua mãe liga para você, estou precisando de algo, e é naquele teu feriado, você está saindo de férias, você cancela as férias, porque é a tua mãe que está precisando. Não é verdade? Espero que seja verdade, né? Mas quando as pessoas ao nosso redor estão em necessidade, nós não temos tanto amor. O que tem acontecido com o nosso coração? Jesus falou: vocês serão conhecidos por amar-lhes uns aos outros. A outra motivação é a fé. Eles creram que Jesus podia fazer alguma coisa. E por isso eles levaram aquele homem até Jesus. Ah, eu lembro de uma vez, eu estava pregando num vilarejo na Índia, e eu pregando a mensagem de Jesus muito simples, e você tem que apresentar Jesus de uma forma muito simples, o básico, o que ele fez, no final você falar: Jesus, ele é mais do que um homem, ele é o próprio Deus. E várias histórias que eu contei, uma das histórias foi da mulher do fluxo de sangue. E nisso mandaram trazer uma mulher que também tinha uma hemorragia há muitos anos. E na história que eu contei, você conhece, a mulher pensa: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu posso ser curada. E ela foi curada. E eu contei a história, e eu falei: Jesus está aqui, e Jesus pode responder as suas necessidades, ele pode resolver o problema maior que é o teu coração, ele quer um relacionamento com você. E nisso aquela mulher, ela estava lá e ela creu. E na fé muito simples, indiana, ela falou: se eu fizer a mesma coisa que aquela mulher, eu também vou ser curada. Eu vou tocar na roupa do pregador. Ai de mim. Eu não sou nada, eu sou pó. Mas depois do culto, eu estava orando pelas pessoas, aquela mulher chegou perto de mim, ela encostou em mim. E ela foi curada. irmão, eu não sou nada. É Jesus que curou aquela mulher. Porque Jesus viu a fé daquela mulher. Se nós cremos que Jesus pode fazer as mesmas coisas, a gente vai ser movido por essa fé. Levar as pessoas até conhecê-lo. Meus irmãos, não quero ninguém lá no final tocando no meu paletó, tá bom? Por favor. Mas a fé, ela não apenas nos dá esse sentimento, ela nos leva à ação. E por isso, a ação nos leva a romper os obstáculos, porque existem obstáculos. Existe uma distância entre a casa do paralítico e a casa onde Jesus está. Existe um preço a ser pago, porque esse homem com certeza tinha um peso. A gente não sabe se ele tinha, se ele pesava 70 quilos, 80, 90, 100. A questão é que ele precisava ser carregado de um lugar até o outro. E esses quatro homens tomaram a decisão de levá-lo. Por isso, eles tiveram que enfrentar alguns desses obstáculos. E uma das coisas interessantes aqui é que eles eram quatro. Não foi um só. Tá? Imagina um só desses homens dizendo assim, eu vou levar você. Sobe aí nas minhas costas. E aí pega aquele homem, eu acho que não daria uns 50 metros, agora nós temos dois paralíticos. E sabe, tem muitos pastores, muitos missionários, muitos líderes que estão tentando carregar os paralíticos sozinhos. Tem líder esgotado. E muito disso é porque nós não vamos junto. A gente não vai junto. A gente vê que eram quatro, e com quatro fica mais leve, porque tem um preço a pagar. Não é fácil discipular pessoas, evangelizar pessoas, caminhar com pessoas. É difícil um missionário ir para um outro campo, e eu lido muito com isso. O missionário vai, ele está lá trabalhando, de repente, vários mantenedores dizem, ah, a gente não pode mais mandar oferta. E aí larga o paralítico na mão de um cara sozinho lá, mas eu preciso carregar, eu não posso. E muitas vezes a gente esquece que não é leve mesmo, mas eu preciso pagar o preço. Quando você evangeliza pessoas e você começa a trabalhar com elas, não é simplesmente o fato da pessoa fazer uma oração para Jesus que acabou a tua tarefa. Não, você precisa caminhar com ela. Como eu falei, nós não sabemos o peso. Tem gente que é bem mais pesada, e vai ser mais difícil. A distância, às vezes, é assim, olha, você leva para Jesus, numa conversa. Às vezes, leva um bom tempo. Mas se eu entendo que Deus me chamou para pagar um preço e trazer essa pessoa até Jesus, eu vou atravessar os obstáculos que são necessários. Esses discípulos, esses quatro amigos, né, eles chegam na casa onde Jesus estava, e a casa estava cheia de gente. E eu acredito que a maioria daquelas pessoas ali eram discípulos de Jesus. Você consegue imaginar, dentro de uma casa, você coloca os 12 apóstolos, mais 70 discípulos, mais a multidão que tinha, e uns fariseus que estão sempre lá infiltrados? Lotou a casa. E aí, na porta, chegam os quatro amigos querendo entrar, falando, por favor, deixa a gente entrar. E eles, não, cheguei aqui primeiro. Outros talvez, né, mais uma vez, está na minha cabeça, não está ali no texto. A questão é que eles não deixam eles entrarem. Talvez alguém olhasse e falasse assim, esse paralítico, você trouxe esse pecador para cá? Não, aqui é lugar para os discípulos de Jesus. Você vai entrar na igreja com essa roupa? Você está trazendo essa pessoa aí com esse jeito? Você sabe que aqui é lugar de crente. Quantas vezes a gente faz isso e a gente mantém lá fora? De certa forma, a gente está dizendo assim, muda para entrar. Mas é Jesus que muda. Ande paralítico para poder entrar. É Jesus que faz levantar e andar. Por isso, nós precisamos trazer os paralíticos espirituais do jeito que eles estão e abrir as portas e dizer, entra, meu irmão, entra, meu querido, entra. Nós precisamos estar atentos aos inúmeros preconceitos a qual nos impedem de deixar os paralíticos de entrarem. Trazer os paralíticos, deixar de ser nós mesmos os obstáculos. E aí o último obstáculo, eles estão ali do lado de fora, eu fico imaginando eles coçando a cabeça e pensando, e agora? O que a gente faz? E aí eles bolam uma estratégia. Eu falo, é a primeira estratégia evangelística de engenharia, ou engenharia evangelística na história. Porque eles bolam uma estratégia de pegar aquele homem, subir no telhado da casa, destelham, descem o homem num elevador ali, né, o primeiro elevador evangelístico da história, colocam ele diante de Jesus, e Jesus o cura. Eles não se contentaram com a dificuldade, eles não se contentaram com as portas fechadas, eles pensaram, nós precisamos dar um jeito. E o mundo fecha as portas para nós, dizendo, não é possível, não vai dar certo, não vai. Nós precisamos olhar e pensar e colocar a nossa mente para funcionar, porque Deus te deu inteligência, Deus te deu dons, talentos diferentes dos meus e de muitos aqui. E nós precisamos usar esses dons, talentos, a sua razão, a sua inteligência, para criar meios novos de trazer os paralíticos espirituais até Jesus. Nós precisamos ser inovadores nesse novo tempo que nós vivemos. Se nós usarmos as mesmas maneiras de alcançar os paralíticos espirituais hoje, nós vamos continuar tendo as mesmas portas fechadas. O evangelho é o mesmo, ele é inegociável, mas a maneira como nós levamos, nós precisamos pensar, refletir. Use os seus dons de culinária para pensar como eu trago pessoas para Jesus. Os seus dons de mecânica, de elétrica, de comerciante, seus dons diversos. Pense, Senhor, como eu posso trazer paralíticos espirituais até o Senhor? Quando aquele homem é colocado diante de Jesus, Jesus olha para ele e diz, perdoados estão os teus pecados. E ele faz uma pergunta, o que é mais fácil? Dizer a esse homem, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta e anda? Isso é uma pegadinha, né? Porque talvez as pessoas poderiam dizer, é fácil dizer, perdoados estão os teus pecados. Mas na verdade, essa era o mais difícil. Porque Jesus, ao dizer para aquele homem, perdoados estão os teus pecados, ele estava dizendo, põe na minha conta, deixa que eu pago. Os teus pecados, coloca sobre mim. E então ele fala, para que vocês saibam que isso é verdade, que eu tenho autoridade para perdoar, levanta e anda. E aquele homem levantou diante de todos. Se nós queremos que o mundo paralítico, as pessoas, a sociedade que está paralisada com as trevas, ferida, se levante e ande, que a luz chega nos lugares mais escuros da terra, nós precisamos levar o evangelho da graça, o evangelho do perdão, olhar para as pessoas e dizer, Jesus hoje chegou nesse lugar, e Ele quer trazer perdão para a sua vida, Ele quer te tirar dessa situação, e por isso, por meio do perdão, por meio da graça, por meio da salvação de Cristo, que levou sobre si os seus pecados, a sua culpa, Ele olha para você e diz, levanta e anda. Eu e você temos autoridade para ir ao mundo e trazer pessoas das trevas para a luz. E eu quero fazer um convite nessa manhã. Feche os seus olhos. Se Deus está falando ao seu coração que você não tem sido como um desses paralíticos, como um desses amigos, eu quero convidar você a tomar uma decisão diante de Jesus e dizer, Senhor, eu me arrependo de não estar indo aos paralíticos. Eu quero hoje tomar a decisão de ir. Eu vou. Pode ser aqui, perto de você, Deus vai te mostrar os paralíticos espirituais que Ele quer que você alcance. Pode ser do outro lado do mundo, o Senhor vai falar ao seu coração, dizendo, mas esse é o momento de você se posicionar diante de Deus, porque um dia alguém se posicionou por nós e por você. Se nós estamos aqui, é porque alguém no passado pagou o preço, e agora é a nossa vez. Se Deus está falando ao seu coração para você se colocar diante do Senhor Jesus, tomando essa decisão de ser como um desses quatro amigos e trazer os paralíticos até Jesus, eu quero que você se levante. diante de Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui, me usa. Tem alguém? Está falando ao seu coração? Fique em pé onde você estiver. Eu quero orar por você. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te adoramos, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo Jesus que levantou aquele homem, que curou a sua saúde, Deus, perdoou os seus pecados. O Senhor é o mesmo que hoje continua a agir entre os povos e na nossa sociedade. E Deus, o Senhor nos chama a sermos como aqueles quatro amigos. Deus, nos dá força, nos dá sabedoria, nos dá direção. Deus, coloca no nosso coração o amor que vem do alto. Dá-nos fé, Senhor Deus, fé, ó Pai, para crermos que o Senhor pode agir na vida dessas pessoas. Deus, coloco diante do Senhor a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão em pé. Abençoa, abra os olhos para enxergar aqueles que são paralíticos espirituais e que precisam ser trazidos até o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.